Os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje, você ouve aqui. Está entrando no ar, pelas ondas da Difusora FM, o programa Giro de Notícias. Giro de Notícias. Giro de Notícias. 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 Notícias.
17 horas e mais 5 minutinhos. Muito boa tarde. Boa tarde para você, sintonizado na sua difusora. Está começando mais um
Giro de Notícias.
Até às 7 da noite, a partir de agora, nessa tarde chuvosa. Aliás, pode tarde chuvosa nisso, tarde de quarta-feira, 25 de janeiro. Mas e o inverno mostrando a que veio, né? Com vários alertas, inclusive. Nas últimas 24 horas da Defesa Civil, eu acho que quem tem aquele cadastramento, né, e recebe os alertas da Defesa Civil, já nem se assusta mais. Eu já recebi hoje, deixa eu ver aqui o último, qual foi, Fred? O último que eu recebi aqui da Defesa Civil foi Defesa Civil, alerta de corridas de massa, solo, lama para Manaus. Siga orientações da Defesa Civil. Aí teve outro aqui, inundações para Manaus. E a gente fica de olho aqui nas informações, né? Preocupado, inclusive, com quem mora nas áreas de risco, o que aparece de coisa ruim, né? Com o aumento das chuvas. E a época é delas, não tem como mudar. Boa tarde, Rogerinho, na sonoplastia aqui do programa. E o WhatsApp está à sua disposição. É o 98407-4873 é o zap zap do nosso Giro de Notícias. Eu vou repetir com muita calma para você anotar e participar. 98407-4873. E vamos direto para as informações, aliás, as informações que interessam muito num dia chuvoso. Informações de trânsito, vamos lá.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Olha, o trânsito segue lento em direção ao bairro e um pouco mais lento do que o normal pelo horário na Constantino Neri. Porém, o que chama atenção é a pouca quantidade de carros nas vias. A última informação que eu recebi aqui do IMU dava conta de uma Coronel Teixeira com aquela operação faixa liberada, pista molhada por lá, o IMU monitorando o local. Fora isso, nenhuma outra ocorrência de trânsito, tá certo? Tô recebendo aqui informações do ouvinte, mas é tirando onda aqui, o Palmeiras bicampeão da Copinha, aí não ganhava uma, agora ganhou duas seguidas, né? Então, parabéns aí aos palmeirenses bicampeões da Copinha, já é um motivo para tomar uma quarta-feira, né, Rogério? Mas com esse friozinho nem chama muita atenção. Mas parabéns aí à turma do Palmeiras pelo bicampeonato da Copinha. Só falta o Mundial agora. 17 horas e mais 8 minutinhos. E, gente, um incêndio hoje no Rio de Janeiro chamou a atenção das autoridades para o que aconteceu numa área onde funcionava um shopping. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, muito grande o incêndio, um incêndio de grandes proporções, oferecendo risco aos prédios vizinhos e na área central, onde tem prédios antigos, inclusive, para necessidade de vistoria desses imóveis, né? Quem está aí realmente morando em prédios muito antigos, que precisam ter instalações revisadas, né, checadas, para que de repente um evento como esse não se transforme numa grande tragédia. Felizmente o Corpo de Bombeiros conseguiu agir depois de chegar no local num carro pipa sem água. Acredite, sem água. Chegou para apagar o incêndio, talvez queria fazer uma união, força do pensamento, alguma coisa, mas chegou, né? Não funcionou, não tinha água no carro pipa. Vão dizer que foi problema mecânico, mas a verdade, as pessoas que estavam lá estavam comentando isso aí, tá certo? São 17 horas e mais 10 minutinhos, é a hora em Manaus. Vamos com a primeira informação aqui, em nível nacional, o Ministério Público de Roraima acusa o IBAMA de não agir pela retirada de garimpeiros. Afirma que a partir de 2017 a situação se agravou. Vamos ouvir.
O Ministério Público Federal de Roraima acusa o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, de não colaborar com a retirada de garimpeiros da terra indígena Yanomami, a maior reserva indígena do país, com cerca de 9 milhões de hectares, na fronteira com a Venezuela. Em entrevista nesta terça-feira, os procuradores responsáveis por investigar irregularidades cometidas por garimpeiros e desvios na política de saúde na terra indígena relataram que a situação começou a se agravar a partir de 2017 e atingiu o ápice no ano passado, quando 300 crianças Yanomami com sinais de desnutrição precisaram ser transferidas para tratamento em Boa Vista, 150% a mais que o total dos 4 anos anteriores. A Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF disse que já havia feito alertas e cobranças nos últimos anos em relação à expansão do garimpo ilegal e sobre a precariedade dos serviços de saúde ao povo Yanomami. Em 2019, o órgão havia ajuizado ação de cumprimento de sentença para instalação de 3 bases de proteção da Fundação Nacional dos Povos Indígenas no território Yanomami. Em 2020, o MPF pediu que a União, a FUNAI e o IBAMA fossem condenados a apresentar plano emergencial de monitoramento da terra indígena. A ação teve decisão favorável dada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas nada aconteceu. Em dezembro do ano passado, o MPF voltou a alertar para o descumprimento de ordens judiciais do Supremo Tribunal Federal para retirada de garimpeiros. De acordo com os procuradores, até o ano passado, as fiscalizações eram realizadas com círculos curtos de no máximo 15 dias, que produziu apenas resultados pontuais sem diminuir a extração ilegal de minérios. Também foi denunciado um esquema de desvio de medicamentos aos indígenas, que resultou em uma operação da Polícia Federal. Cerca de 10 mil crianças, de um total de 14 mil, deixaram de receber remédios para verminoses. No último final de semana, o Ministério da Saúde criou uma sala de situação para acompanhar os Yanomami. Nossa reportagem entrou em contato com o IBAMA e a FUNAI para comentar as acusações feitas pelo MPF, mas ainda não obteve resposta. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E a Polícia Federal abriu inquérito para investigar se houve crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos Yanomami. A investigação foi aberta a pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e vai tramitar em Roraima. Na segunda, Dino encaminhou o ofício com pedido de apuração ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O ministro citou os reiterados pedidos de ajuda contra a violência decorrente do garimpo ilegal, bem como a ausência de efetivas ações e serviços de saúde à disposição dos Yanomami. O que a gente não entende é o seguinte: por que essa superproteção, esse interesse todo em proteger um garimpo ilegal? O garimpo ilegal, ele destrói o meio ambiente, ele contamina as águas, ele envenena a população do município e não gera um centavo sequer de imposto para o Brasil. Só quem ganha são os empresários que financiam esses pobres coitados que ficam trabalhando nessas dragas, avaliadas em até 5 milhões de reais. Em até 5 milhões de reais, um maquinário milionário. E são centenas e centenas de dragas que operam, por exemplo, nos rios. Fora o pessoal que opera em terra também. Então, qual é o interesse, né, que um governante, seja ele em que nível for, tem de, sabe, de incentivar um garimpo criminoso, ilegal, né? Acontece direto o tráfico de riquezas exploradas ilegalmente do nosso solo. Então, vem o cara a mando do empresário, né? Daquele que ganha, que leva o ouro de verdade, né? Que coloca o dinheiro no bolso e dá uma contrapartida miserável para esses garimpeiros, né? Qual é o que é que isso traz de benefício para o Brasil? Nada. Sabe? E aí tá aí o resultado, são os índios. Daqui a pouco você vai fazer, por exemplo, no Rio Madeira ou no Solimões, vai tirar uma amostra da qualidade da água por lá, você vai ver, é só mercúrio, amigo, só mercúrio, com índices muito acima dos permitidos, que causa câncer e tudo mais. Então, qual é o interesse em ver uma população tradicional, a verdadeira dona da terra dizimada, e o bandido, né, o que trabalha ilegalmente de forma criminosa, protegido. É uma inversão de valores, né? Quem achar que isso é certo, me perdoe. Vamos para o intervalo, é rapidinho, a gente volta já.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
17:21, é o seu giro de notícias aqui pela sua difusora. Vamos direto para as atualizações do trânsito, vamos lá?
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Olha, o ouvinte está dizendo aqui, Avenida Djalma Batista, da Braga Veículos até a rodoviária, trânsito parado no sentido bairro. Esse trecho aí deve dar mais ou menos uns 200 metros, não é, André? 200, 250 metros até chegar ali corte próximo do Carrefour, é quando o trânsito fica de fato congestionado, aí lá na frente ele passa a fluir legal, né? Então, essa é a informação que a gente está tendo. Ouvinte continua reclamando da estrada de Altaz, minha amiga, a gente continua pedindo, né? Clamando para que as autoridades deem uma olhada nisso aí e resolvam o problema, mas lamentavelmente é só o que a gente pode fazer, pedir, né? E lembrar que o povo não merece enfrentar estrada esburacada que pode causar acidente. Outra informação, caminhão em pane mecânica na Rodrigo Otávio, sentido bairro, na altura do semáforo com a Tefé no Japim. Boa tarde, ouvinte. Vai participando aqui também. Rodrigo Otávio, próximo da Bola da Suframa, trânsito bom, muito bom pro horário. É o Hernandes da Global quem tá mandando informação aqui pra gente. 17:23. Rapaz, e o dólar, surpreendendo. O dólar terminou esta quarta-feira em queda ante o real. É o menor nível da moeda americana em quase 3 meses, ao passo que a entrada de recursos do exterior dão suporte à divisa brasileira. O dólar fechou em queda de 1,22%, cotado a 5,08. É a menor cotação desde 4 de novembro, quando fechou em 5,05. Com o resultado, a moeda americana acumula queda de 3,77% no ano e de 2,46% na semana. O que está mexendo com o dólar? Localmente, a entrada de recursos estrangeiros no país segue no radar, uma vez que ajudou o real em pregões recentes, enquanto operadores monitoram a visita do presidente Lula ao Uruguai, onde se encontrou com o presidente uruguaio Lecalle Pou. No dia anterior, Lula afirmou que o BNDES voltará a financiar obras na América Latina dentro das possibilidades financeiras do Brasil. A Petrobras informou que o Comitê de Elegibilidade se reuniu na terça-feira para analisar a indicação de Jean-Paul Prats para os cargos de conselheiro de administração e presidente da estatal. Essa é uma das etapas que o executivo precisa percorrer antes de ser confirmado no cargo. O futuro presidente da Petrobras deve ter uma ação alinhada ao governo e terá como desafio a paridade dos preços com o mercado internacional. E na terça-feira também, a gente tem outras informações aqui de que a Petrobras anunciou o aumento do preço da gasolina, que saiu de 3,08 para 3,31, alta de 7,46%. Tudo isso, gente, mexe no preço do dólar. Acredite, o que é bom para um não é muito bom para o outro. Agora são 17:25 e o governo federal diz que vai criar o Conselho Nacional de Política Mineral.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou a criação do Conselho Nacional de Política Mineral no mês que vem. O ministro fez a declaração a jornalistas em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, dia em que o rompimento da barragem de Brumadinho completa 4 anos. Silveira foi à capital mineira para se encontrar com integrantes do movimento dos atingidos por barragens e do Ministério Público de Minas Gerais.
Nós queremos, no próximo mês, já lançar o Conselho Nacional de Política Mineral, aos moldes do Conselho Nacional de Política Energética, que funciona muito bem, com a participação de 14 ministros de Estado, onde o ministro de Minas e Energia preside e onde as decisões estão tomadas, tem muita força de decreto e tem muita força, inclusive, de proposição de lei.
Alexandre Silveira prometeu reforçar a Agência Nacional de Mineração e criar uma política nacional para o setor com foco na segurança e na sustentabilidade.
numa política mineral nacional, como eu disse, que reconhece a importância da atividade econômica, mas que não tolerará, em hipótese alguma, qualquer tipo de transigência com relação à segurança da mineração, à sustentabilidade.
O ministro ainda foi a Brumadinho para um ato em memória das 272 vítimas do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão em 2019. Havia a previsão de inauguração nesta quarta de um memorial para homenagear as vítimas do desastre, mas o evento foi adiado sem previsão de uma nova data. Existe uma falta de acordo entre a Associação de Familiares de Vítimas e a mineradora Vale sobre quem deve fazer a gestão do espaço. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
São 17 horas e 26 minutinhos. A Americanas apresentou nesta quarta-feira pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, processo conhecido como Chapter 15, ou Capítulo 15, de acordo com documento judicial obtido pela Reuters. O movimento busca estender para os ativos nos Estados Unidos os efeitos protetivos do processo de recuperação judicial anunciado na semana passada e já aprovado no Brasil. Em 19 de janeiro, a gigante do varejo brasileiro entrou com pedido de recuperação judicial na Quarta Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A requisição, feita em caráter de urgência, serve para manter a solvência da empresa apenas 8 dias depois da descoberta de um rombo contábil de 20 bilhões em seus balanços corporativos. Na mesma data, a companhia comunicou que mantém apenas 800 milhões de reais em caixa, o que torna a operação insustentável. A título de comparação, o valor é significativamente menor do que os 8,6 bilhões reportados no terceiro trimestre de 2020. A crise da Americanas começou em 11 de janeiro, quando a empresa divulgou um fato relevante informando que havia identificado inconsistências em lançamentos contábeis nos balanços corporativos em um valor que chegaria a 20 bilhões de reais. Em outras palavras, a Americana percebeu que o valor bilionário, que é referente aos primeiros 9 meses de 2022 e anos anteriores, não havia sido registrado de forma apropriada. Além disso, o texto informou que o presidente da companhia, Sérgio Rial, deixou o cargo apenas 9 dias depois de assumir. O diretor financeiro da empresa, André Covre, também renunciou. Ele já havia tomado posse junto a Rial. E nesta quarta, a Americanas entregou à justiça sua lista de credores com débitos totais de, é tanto número aqui, eu vou ler só o primeiro aqui, 41 bilhões, tá? 41 bilhões e 7.967 nomes, tá devendo para essa galera toda. Entre os que têm valor a receber, estão bancos, fabricantes de brinquedos, editoras de livros e até auditora dos balanços da própria empresa. Até quem levantou a fraude vai ficar sem receber, amigo. Cara, o nome disso é fraude. Esse negócio de inconsistência, eu descobri agora. Pergunta básica. Rogério, quando falta 10 reais na tua carteira, tu não percebe? Como é que uma empresa como a Americanas não percebe 41 bilhões faltando? Bilhões, amigo. E não cabe numa sala. E olha que a nossa aqui é grande. Como é que descobre isso? Ah, eu descobri que lançaram de forma errada. Não percebeu? Ninguém olha extrato, ninguém olha balanço, ninguém olha patrimônio. Que absurdo. Alguém se deu muito bem, mas muito bem nessa história. Meteram a mão, e quando eu falo meteram é no plural mesmo. Meteram a mão nas Americanas. E agora, né? Vai ficar aí 6 meses, podendo ser até 1 ano, né? Sem pagar dívida para ninguém, enquanto recupera ganhando dinheiro. A pergunta é, e aí, a galera vai comprar? Olha, não é querer falar não, você já entrou em qualquer lugar do Brasil, uma loja Americanas? Tem algumas que eu não sei nem como é que existem. Tem 3 pessoas dentro da loja, as mesmas 3 são ao mesmo tempo atendentes, caixas, mexe no expositor, se duvidar até passa um pano na empresa. E a empresa tá lá, ocupando uma área enorme, muitas vezes em shoppings, não é? A título de quê? Como é que faz? Como é que funciona isso? Como é que pode? As pessoas se aglomeram num caixa para comprar até salgadinho, esperam um tempão. Tem muita coisa errada aí. 17h31, já a gente vem com outras informações. Intervalo, voltamos já.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
17:36 é o Giro de Notícias com mais informações para você aqui na Difusora. E vamos com outra atualização do trânsito. Vamos
lá. Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Olha, ouvinte aqui, boa tarde, Fred. A Avenida Noel Núteus, Cidade Nova, está reclamando que o asfalto eles acabaram de colocar lá, no entanto, está havendo uma obra e essa obra, né, está congestionando o trânsito. Rapaz, eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Como é que esse pessoal consegue fazer? Dá para combinar com a prefeitura que a prefeitura vai e recapeia uma via. Daqui a pouco alguém vai lá para cavar um buraco e passar um cano. Pô, cara, acabou de acontecer a obra. Acabou de acontecer a obra. Acabaram de recapear, deixaram o trânsito bacana. Aí alguém vai, cava para passar o cano. Só pode ser sacanagem, né? Isso acaba com as vias. Acaba. E depois, quando vão recuperar, é uma porcaria. Quem vai fazer, faz mal feito. Parece que tá ali obrigado pelas circunstâncias, joga alguma coisa que é qualquer coisa menos asfalto e diz que reasfaltou, né? O que não pode é a prefeitura aceitar também isso, né? Não pode aceitar isso. Eu tenho certeza absoluta que a Seminf vai tomar providências em relação a isso, exigindo recapeamento da maneira que tem que ser, da maneira correta. Sabe, é inaceitável isso, inaceitável. Tem que combinar, rapaz, combinado não sai caro, tá? Não sei quem furou, não sei quem tá colocando, não sei, mas tem que combinar, para não ter que refazer algo que já tava aí, pô. As pessoas contando, elogiando, olha, legal, ficou bacana, e daí, enfim. São 17:38. Os ouvintes aqui descendo a lenha. Tô lendo as mensagens de vocês, tá bom? Em relação a isso, e é isso mesmo que vocês estão escrevendo. Lamentavelmente é isso mesmo. É, o pessoal não tem o menor senso do que é patrimônio público, né? Que é a pista, que é o direito de ir e vir das pessoas, vai e faz de qualquer jeito, sem programação, aí depois para se defender diz, não é emergencial. O que é emergencial? Emergencial é competência que não tem. 17:39. Outras informações aqui para você. Campanha retoma pautas e dá voz. Não, deixa para daqui a pouco isso aqui. Censo é garantido por mecanismos de controle, diz IBGE.
IBGE declarou que está realizando o censo demográfico de forma transparente, com vários mecanismos de controle e seguindo rigorosamente todas as etapas necessárias, depois que o Supremo Tribunal Federal suspendeu o uso da pesquisa na divisão do Fundo de Participação dos Municípios. Todos os anos, o IBGE encaminha ao Tribunal de Contas da União uma estimativa da população de cada cidade do país, a partir da qual o governo divide as verbas federais que serão repassadas aos municípios. Mas, no final do ano passado, o Instituto decidiu enviar uma prévia estimada do censo, iniciado em agosto de 2022 e que ainda não foi finalizado. No entanto, de acordo com essa contagem, cerca de 700 municípios deveriam receber uma fatia menor, com prejuízo somado de R$3 bilhões, o que motivou uma ação do Partido Comunista do Brasil, acolhida por uma liminar do ministro Ricardo Lewandowski. Quando os dados foram enviados, o então diretor de pesquisas e atual presidente interino do IBGE, Simar Azeredo, defendeu que aquela era a contagem mais fiel possível da população do país.
Frente aos atrasos ocorridos no censo demográfico, não foi possível finalizar a coleta em todos os municípios do país a tempo de se fazer essa divulgação prévia dos resultados da pesquisa. Assim, para viabilizar o cumprimento das obrigações legais, porque por lei nós temos que fazer alguma entrega, em relação à divulgação de populações municipais do corrente ano, foram adotadas estratégias que visaram utilizar o máximo de informações coletadas na pesquisa, completando, quando necessário, com estimativas realizadas com base nos próprios dados do censo.
Em nota, o Instituto afirma que até esta terça-feira, cerca de 89 milhões de domicílios já foram visitados e 184 milhões de pessoas foram recenseadas, o que equivale a quase 89% da população estimada do país, que é de 207 milhões de pessoas. Além disso, garante que, apesar dos atrasos na pesquisa, diversos processos da operação foram aprimorados, com a adoção de tecnologias que reduzem a possibilidade de erros e aumentam a confiabilidade dos dados já coletados. O texto lembra que o atraso na coleta, prevista inicialmente para terminar em novembro, se deve principalmente pela dificuldade na contratação de recenseadores, mas que o IBGE está dedicado a minimizar os efeitos desse atraso para a qualidade dos resultados. De acordo com a última previsão divulgada pelo Instituto, a fase de entrevistas deve terminar ainda este mês. Já em fevereiro e março será feito um trabalho de revisão dos dados e novas tentativas nos domicílios em que os moradores não foram encontrados ou houve recusa em responder ao questionário. A liminar dada por Lewandowski ainda será julgada pelo plenário do STF, mas, por enquanto, a divisão das verbas deverá ser feita com base em um coeficiente estabelecido em 2018. A Confederação Nacional dos Municípios classificou a decisão como uma conquista e informou que está trabalhando para a aprovação de uma lei que estabeleça uma transição de 10 anos para os municípios que migrarem para uma faixa de coeficiente inferior, de forma a diluir a perda dos recursos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Olha, a gente recebendo informação aqui em nível internacional. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira que vai fornecer 31 tanques de batalha M1 Abrams para a Ucrânia em questão de meses. Uma decisão que ajudou a quebrar um impasse diplomático com a Alemanha sobre a melhor forma de ajudar Kiev na guerra contra a Rússia. O presidente Joe Biden disse que os tanques são necessários para ajudar os ucranianos a melhorar sua capacidade de manobrar em terreno aberto. Biden agradeceu à Alemanha por sua decisão de fornecer à Ucrânia tanques Leopard 2, quer dizer, paralelo a esses tanques dos Estados Unidos, tanques alemães também serão fornecidos à Ucrânia. Os Estados Unidos estavam resistentes à ideia de enviar os tanques Abrams, que são difíceis de manter. A decisão de hoje ocorreu após a Alemanha anunciar que enviará seus tanques Leopard 2, que são mais adequados para a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos ressaltou que essa decisão não é uma declaração de guerra. Isso não é uma ameaça ofensiva à Rússia, disse. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que qualquer remessa de Abrams seria um desperdício de dinheiro. Disse: tenho certeza de que muitos especialistas entendem o absurdo dessa ideia. O plano é desastroso em termos de tecnologia, diz, mas acima de tudo superestima o potencial e adicionará ao exército ucraniano. O chefe da administração presidencial da Ucrânia diz que esse é dia histórico que ajudaria a determinar o resultado da guerra. O principal é que este é apenas um começo. Precisamos de centenas de tanques, disse Andriy Yermak em um post no Telegram rotulado como os Estados Unidos nos darão 31 Abrams. Ele acrescentou: é um dia histórico, um desses dias que determina a nossa vitória futura. Que Deus nos proteja, né, gente? Ninguém merece guerra. Ninguém merece. Tá na hora de mais um intervalo. A gente volta já, já, rapidinho.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
7:51 é o Giro de Notícias aqui na sua difusora. As informações vão chegando pra gente, a gente vai compartilhando com os nossos ouvintes. Essa vem de polícia. Um homem de 52 anos se jogou de um carro em movimento após ser sequestrado por criminosos na rua Francisca Mendes, no bairro Valparaíso, zona norte de Manaus. De acordo com informações dos militares que atenderam a ocorrência, o homem relatou que foi rendido por 4 suspeitos armados nas proximidades da casa dele e colocado no banco de trás de um Prisma branco. Ainda segundo a vítima, quando o veículo trafegava pela Avenida Mirra, ele conseguiu pular do carro. Testemunhas que viram a cena acionaram uma viatura próxima ao local e o homem foi atendido pelo SAMU. Horas após o ocorrido, a polícia encontrou o carro utilizado no sequestro, abandonado na Rua S, no bairro Santa Inês, na Zona Leste. O veículo foi apresentado no 14º DIP e o caso segue sendo investigado. São 17 horas e mais 52 minutos. Olha, tem vaga de emprego para você que está procurando, hein? O Cine Manaus está ofertando 170 vagas de emprego em várias áreas de atuação. Nesta quinta, de 8 às 4 da tarde. O candidato precisa validar a carteira digital e previdência social no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou acessar o site gov.br/trabalho para concorrer às vagas e também acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro. Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de cadastro, carteira de trabalho digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Cine Manaus, na Constantino Neri, 1272, no São Geraldo, ou lá no Shopping Felipe Dal, na Camapuã, no Jorge Teixeira. E agora vamos com o resumo das notícias em nível nacional. É o Giro de Notícias, Norberto Notari.
Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Norberto Notari e você acompanha agora os destaques do momento. Polícia Federal abre inquérito para apurar se houve genocídio e omissão de socorro por parte do governo federal ao povo Yanomami. O objetivo é verificar as responsabilidades da gestão anterior e o envolvimento do garimpo ilegal. Em entrevista a uma agência internacional de notícias, o Papa Francisco repudiou os países que criminalizam a homossexualidade. O pontífice classificou essas leis como injustas e pediu que os bispos católicos contrários a essas legislações que recebam pessoas LGBTQIA+, nas igrejas. A lista de credores da Americanas tem quase 8 mil nomes e dívidas de mais de 40 bilhões de reais. Os dados foram entregues nesta quarta à Quarta Vara Empresarial do Rio de Janeiro. O documento foi enviado para o processo de recuperação judicial da empresa. Vários altos funcionários ucranianos renunciaram ou foram demitidos pelo presidente Vladimir Zelensky em meio a um crescente escândalo de corrupção ligado à aquisição de suprimentos de guerra na maior mudança do governo desde o início da invasão russa. A Ucrânia já possui um histórico de corrupção e em 2021 a Transparência Internacional colocou o país na posição 122 de 180 países em seu ranking de estados corruptos. O Corinthians venceu o Guarani de virada em casa por 2-1 pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Bugre abriu o placar no primeiro minuto da partida com Bruninho. Fábio Santos e Roger Guedes viraram para o timão. Pelo Campeonato Carioca, o Bangu e o Flamengo ficaram no empate, 1-1. Ponto final, confira as atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia.
Agora são 17 horas e mais 55 minutos, tá dando o que falar, né? Aquela situação, uma situação, na verdade, envolvendo o Seu Jorge, né? Pela lei, os cartórios podem recusar registrar nomes que exponham crianças ao ridículo, segundo a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo. A entidade divulgou nota nesta semana após a repercussão do caso envolvendo o Seu Jorge. Esta terça, o cantor não conseguiu registrar o filho com o nome Samba. A companheira do artista, a terapeuta Karina Barbieri, teve o bebê no domingo em São Paulo. Em outubro do ano passado, o Seu Jorge tinha dito em um programa de TV que o filho se chamaria Samba. E segundo a oficial responsável pela unidade do 28º cartório de registro civil, lá em Itaibibi, ele funciona dentro da maternidade, lá em São Luís Está, no Itaim Bibi, zona sul da capital paulista. O nome da criança é incomum. Por esse motivo, ela recusou emitir a certidão de nascimento do menino com o prenome Samba. Baseado no primeiro parágrafo do artigo 55 da Lei 6.015, de dezembro de 73, que trata da regulamentação dos registros públicos no Brasil, Kátia Cristina Silencio Poçá, responsável pelo 28º cartório, alegou que o oficial não registrará nomes que possam levar crianças ao ridículo. A mesma informação foi confirmada por meio de nota pela ARPEN São Paulo. Samba é incomum. Nós, os cartórios, tem a central de registro civil, é uma central interna eletrônica que permite contato entre todos os cartórios de registros cíveis do Brasil. Então nós conhecemos todos os registrados Cicatia, um portal de notícias. Por meio de nota, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo informou que, na recusa de registro de prenome, o registrador encaminha o caso para análise de um juiz corregedor no Tribunal de Justiça do Estado. A Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo, entidade representativa dos 836 cartórios de registro cível do Estado, informa que está previsto no artigo 55, aí detalha o caso, né, de recusa de registro de nome, quando o registrador entender que possam ser suscetíveis de expor a criança. Olha, é uma salada, né? Não havia até então nenhum caso tornado a público dessa forma, mas vamos aguardar uma decisão judicial sobre se o seu Jorge vai poder registrar o filho como Samba. Isso porque ficou acertado na reunião entre o cantor, a oficial e representante do hospital, que ele fará um texto para defender a escolha, que é praxe quando um nome é considerado incomum. Depois disso, a oficial do cartório leva o documento ao juiz. Como nesta quarta-feira é feriado por causa do aniversário de São Paulo, existe a possibilidade de que o texto do seu Jorge seja entregue na quinta-feira, portanto amanhã. No documento, ele deverá argumentar o que falou o oficial na reunião para justificar por que escolheu o nome para o filho. Eu acho, sinceramente, olha, tem tanta coisa importante no Brasil, mas tanta coisa importante, né, para se decidir, e aí um negócio desse dá uma confusão. Eu te garanto o seguinte, Samba talvez seja um dos nomes mais bonitos, tem nada a ver com ridículo, tá? Opinião minha. Você quer registrar seu filho lá na frente, se ele entender, ele pode mudar, pode processar, pode fazer isso, pode fazer o que quiser. Pode usar o segundo nome, né, também, mas é complicado você não deixar o pai registrar o seu filho com o nome Samba e permitir que atrocidades aconteçam, porque o que tem de nome feio, amigo, você não sabe nem de onde é que o cara tirou, e eu não posso falar aqui, porque senão vou ser processado, é claro, né, mas enfim, tá na lei, lei é para ser cumprida, apesar de que tem gente que faz vista grossa para isso. Bom, chegamos àquele momento, um momento de tradição, um momento de, acima de tudo, de fé. Nós vamos, mais uma vez, como a Difusora faz há 74 anos, exibir a oração da Ave Maria. Boa noite. 6:05, de volta com o Giro de Notícias aqui pela sua difusora. É a segunda hora do programa de informação do seu final de tarde e início de noite. Olha, o homem que levou a réplica da Constituição Federal de 88 do STF durante a invasão em Brasília foi preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira em Varginha, Minas Gerais. O designer Marcelo Fernandes Lima, de 50 anos, havia entregado a réplica à Polícia Federal no dia 12 deste mês, 4 dias após os ataques na Praça dos Três Poderes, na capital federal. Ele havia sido liberado após depoimento feito durante a devolução da réplica. Mas foi instaurado um inquérito pela Polícia Federal que resultou em um pedido de prisão. Ele estava com mandado em aberto e se entregou na sede da PF em Varginha no início da tarde de hoje. O designer foi levado para um presídio no sul de Minas Gerais. Em depoimento, Marcelo, que é de São Lourenço, Minas Gerais, possui uma empresa com sede em Campinas e é o homem que aparece em fotos com a réplica na mão na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia do ataque. Ele disse que pegou a Constituição para que não fosse destruída. Segundo os depoimentos dele para a PF, ele passou próximo aos prédios do Congresso e do Palácio do Planalto e não entrou no local, mas que ao chegar ao STF viu que várias coisas e vidros já tinham sido quebrados e viu 3 pessoas saindo do local com um livro grande nas mãos. Marcelo, que é morador lá, como eu disse, disse que não sabia o que fazer com um livro naquele momento de tumulto, e aí levou consigo, pois certamente seria destruído por radicais que ali estavam. O designer também disse no depoimento que pensou em devolver o livro para algum policial no local, mas a situação estava tão caótica que não soube o que fazer no momento e decidiu levar o livro para entregar para alguma autoridade posteriormente. E disse também acreditar que as portas de trás do STF estavam abertas quando chegaram, pois entrou no prédio sem ver uma porta sequer quebrada ou arrombada. 18:07, já teve troca-troca aqui no estúdio, sai Rogerinho Silva, entra Hamilton Cabral, né, até às 19h comigo. Bom, de política, Temer rebate Lula e diz para o presidente sair do palanque. Yuri Hudson.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o processo de impeachment de Dilma Rousseff, que o petista chama de golpe. A diferença é que agora essas sucessivas críticas têm sido feitas com Lula como presidente da República e em viagem ao exterior, ou seja, a uma plateia de líderes estrangeiros. Na segunda e terça, durante passagem pela Argentina e novamente nesta quarta-feira no Uruguai, Lula afirmou que houve um golpe de Estado no Brasil que derrubou Dilma Rousseff. Em uma declaração à imprensa, ao lado do presidente do Uruguai, o petista chegou a chamar o então vice de Dilma, Michel Temer, de golpista.
O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. Fica que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país, em 13 anos de governo, foi destruído em 6 anos. Ou melhor, em 7 anos. 3 por 7 anos. Do golpista Michel Temer e 4 do governo Bolsonaro.
Desta vez, Temer resolveu reagir. Em nota à imprensa, o MDBista defendeu a legalidade do processo de afastamento de Dilma e contestou afirmações de Lula contra a sua gestão na presidência da República. Para Temer, Lula insiste, abre aspas, em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, fecha aspas. O partido de Michel Temer, o MDB, ocupa 3 ministérios no atual governo. Na visita a Luiz Alberto Lacalipou, o petista defendeu intensificar as discussões do Mercosul com a União Europeia. Já o uruguaio deixou claro, em alto e bom som, que o país vai priorizar, independente do Mercosul, relações com a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Ouvinte aqui questionando, viu? O Orlando aqui, Hamilton, perguntando que história é essa de troca-troca entre Hamilton e Rogerinho. Eles gostam, né? Rogério porque vai pra casa, levanta e vai pra casa, e Hamilton porque chega para trabalhar e senta. Toda noite isso acontece, amigos. E não é de hoje, tá? Só eu na casa, só eu estou na casa há 13 anos. Então, sou testemunha. Pior que é na minha frente tudo isso. Pior é isso. 18 horas e mais 10 minutos. Prazer, parceiro. Obrigado aí mais uma vez pela companhia. Tá certo? Com dois descarados. Bom, você já deve ter ouvido falar, no dia de hoje circulou essa informação, que a Arena da Amazônia teve a iluminação cortada por falta de pagamento desde 2016, né? A fundação, depois dessa polêmica toda, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento informou que já pagou parte do débito, mas não especificou o valor. De acordo com a fundação, parte da dívida foi paga após negociações com a concessionária, que também está disponível para fazer novos acordos. A Amazonas Energia disse que estava aguardando mais cedo o envio dos comprovantes e a confirmação da baixa do pagamento do sistema bancário. Aí, a partir da baixa, eles restabelecem o prazo, restabelecem a energia em até 24 horas. O débito é de 30, ou era de 39 milhões de reais desde 2016. Né? Tivemos jogo da seleção brasileira, tivemos. Bom, enfim. Que resolver, né? Deveu, se fosse eu. Agora, vamos lá, né? 2023, desde 2016. Se fosse o Fred ou a Milton devendo energia elétrica, com 15 dias no máximo, se duvidar, com 2 dias de atraso, iam lá cortar, né? E sem aviso prévio nem nada. Inclusive, não pode, né? Mas sem aviso prévio nem nada. Como é? Né? Ainda leva, se duvidar, ainda leva o contador, né, Milton? Leva? Já pensou um negócio desse? E não pode, né? Tem nada a ver. E aí, deixam. São. Quantos anos? Faz as contas aí comigo? 6 anos. 6 anos. Entrando no 7º ano de inadimplência. E olha o valor. Às vezes o cara tá devendo 200, 300 reais e. 17 horas e mais. Olha, perdão, 18 horas e mais 13 minutos é a hora. Em Manaus, Janeiro Branco, Brasil tem 18 milhões e 600 mil ansiosos.
Com o tema A Vida Pede Equilíbrio, a campanha Janeiro Branco 2023 promete promover uma reflexão sobre como as pessoas têm vivido os seus dias. Casos de depressão eclodiram no mundo todo com a pandemia. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que já são mais de 350 milhões de pessoas que sofrem com a doença. O Brasil é o líder no ranking da ansiedade, com 18,6 milhões de pessoas com transtorno. O psiquiatra Maurício Okamura destaca a importância do Janeiro Branco e explica por que o mês foi escolhido para se falar do tema saúde mental.
Janeiro sempre é um momento, né? É um mês que significa um recomeço. A gente sai de um momento de reflexão, né? De dezembro, um fim de ciclo que para muitas pessoas é muito alegre, mas para muitas pessoas é um momento de reflexão, de tristeza, de olhar para as perdas que aconteceram pessoais, profissionais durante o ano. Iniciar um novo ciclo, em janeiro é o início de um novo ciclo, e o branco, de alguma maneira, também sim, simboliza que você vai estar o ano, você vai poder ter resoluções durante o ano, né, resoluções da sua vida, estabelecimento de novos projetos.
Pesquisa da Universidade Federal de Pelotas mostrou que aqui no Brasil, os casos diagnosticados de depressão subiram de 9,6% antes da pandemia para 13,5% em 2022. Agência Rádio Web, produção e reportagem, João Vitor dos Santos.
Meu amigo, janeiro tá no finalzinho, a criançada vai voltar, muitos já voltaram, outros estão voltando, mas semana que vem muita gente volta às aulas. E o Procon divulgou uma tabela de preços de material escolar no Amazonas. No total foram analisados 40 produtos baseados nos materiais permitidos. E entre os produtos mais procurados estão caderno de desenho com 96 folhas, aquele lápis de cor com 12 cores, o hidrocor também com 12 cores, a caneta esferográfica, dentre outros, né? E, mais uma vez, a lista, a pesquisa no mercado surpreende. Surpreende porque existe uma diferença enorme entre o menor e o maior preço, né? Colocaram aqui em duas livrarias o comparativo, a matéria que eu recebi. Aí a grafite número 5, pelo menor preço, R$5,20. Isso numa papelaria. O maior preço da mesma grafite, que faz a mesma coisa, escreve e risca do mesmo jeito, R$25,90. Olha a diferença. Aí você compara o mesmo produto pelo menor preço numa outra papelaria e você tem R$3,99. Abaixo do menor preço dessa rede, que aliás é famosa, né? Vou comparar outro produto aqui, o lápis. O lápis, esse tá baratinho, 70 centavos o menor preço, R$1 o maior preço. Também não pode cobrar muito caro disso, né? Mas se você colocar um desenho disso, daquilo, da Peppa, de sei lá o que, aí, né? Aí já triplica o valor. Régua, amigo. Uma régua. Numa determinada... aquela de 30 centímetros, né? Também já foi muito utilizada... outras finalidades, palmatória, etc e tal, né? Menor preço. Acabou tendo preço único. R$14,90 uma régua. Uma régua. R$14,90. R$15, né? Não tem troco. Aí no outro, na outra papelaria, na outra, que vende também o mesmo produto, R$1,79. Olha a diferença. É absurda, gente. Um apontador, vamos lá, um apontador simples, menor preço, 69 centavos numa, na outra o menor preço R$2,90, em uma o maior preço R$13,90, na outra R$14,90. O Procon compara produtos semelhantes, tá? Semelhantes, marcas semelhantes, etc e tal, e essa é uma lista que serve como comparação. Caderno de desenho, menor preço R$10,99, maior preço R$24,99. Caderno de desenho, capa flexível, 96 folhas, de R$11,90 até R$16,50. Papel crepome, de R$1 até R$3,99. Eu queria também saber, tá aqui, 12 matérias, o Amil tá me perguntando. Menor preço R$15,99, maior preço R$66,90, tá? R$66,90. Então, o que mais aqui? Deixa eu dar uma olhada no outro. Tá, o hidrocor com 12 cores, menor preço R$3,29, maior preço R$66,70. Não é possível. R$3,29 para R$66,70 o hidrocor com 12 cores. E, mais uma vez, está proibido, né? Procon deixa bem claro, a escola pedir aqueles materiais absurdos, material de limpeza, papel higiênico, etc e tal. Tá bom? Fique de olho e qualquer coisa denuncie que eles não podem fazer isso, né? De qualquer maneira. São 18 horas e 19 minutos, está na hora do intervalo, Hamilton? Então a gente paga o intervalo é rapidinho e volta já já.
Giro de notícias.
Às 8 horas e mais 23 minutos, de volta com o Giro de Notícias aqui pela sua difusora. E vamos de informação da Rádio Agência Nacional. O presidente tem acordo com modernização do Mercosul. Vamos ouvir.
Em visita ao Uruguai para encerrar a primeira viagem internacional do atual mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se disse totalmente de acordo em modernizar o Mercosul, Mercado Comum do Sul. O bloco econômico atualmente é composto pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Quero dizer para o presidente que as ideias de discutir a chamada inovação ou renovação do Mercosul, nós estamos totalmente de acordo. O que precisamos fazer para modernizar o Mercosul? Queremos sentar à mesa, primeiramente com nossos técnicos, depois com nossos ministros e finalmente com os presidentes, para que a gente possa renovar aquilo que for necessário renovar.
A declaração foi dada nesta quarta-feira, após o encontro bilateral de Lula com o presidente uruguaio Luiz Lacalle Pou, na capital Montevidéu. Como resposta a uma demanda de Lacaz e Pou, Lula ainda defendeu acordos do Mercosul com a União Europeia e com a China.
É urgente e necessário que o Mercosul faça o acordo com a União Europeia. E tenho dito aos meus ministros que nós vamos intensificar as discussões com a União Europeia, firmar esse acordo, que a gente possa discutir apenas um possível acordo China e Mercosul. E eu acho que é possível. Apesar do Brasil ter na China o seu maior parceiro comercial e do Brasil ter um grande superávit com a China, nós queremos sentar enquanto Mercosul e discutir com os nossos amigos chineses um acordo Mercosul-China.
Sobre a geopolítica internacional, o presidente Lula disse esperar apoio do Uruguai na briga por uma nova governança mundial, com a participação de mais países no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Para Lula, uma nova governança global deve prezar pelas questões políticas e climáticas.
E quero brigar, presidente, por uma nova governança mundial. O mundo de hoje não é mais o mundo de 1945 que se criou as Nações Unidas. A geopolítica é outra, necessidades da humanidade são outras. Sobretudo em se tratando da questão do clima. Então eu espero contar com o Uruguai nessa briga por uma nova governança mundial. Com mais países participando, com mais países no Conselho de Segurança da ONU e sem direito a veto. Aí a ONU será mais representativa. Quem sabe não estaria havendo a guerra russa e Ucrânia se a ONU tivesse representatividade.
Em seu discurso, Lula mencionou que os Estados Unidos não assinaram o Protocolo de Quioto, acordo mundial assinado em 1997 pela redução da emissão dos gases que causam o efeito estufa. Também lembrou que a União Europeia ainda não cumpriu a meta de ter 10% de etanol em todo o combustível usado no continente. Ao presidente Luiz Lacaz e Pou, Lula se comprometeu a construir outra ponte binacional entre Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e a cidade de Rio Branco, no Uruguai. E disse que vai avaliar com o Ministério de Portos e Aeroportos a viabilidade de tornar internacional o aeroporto de Rivera, na fronteira do Uruguai, com a cidade de Santana do Livramento, no Brasil. A comitiva do presidente Lula retorna nesta quarta-feira ao Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E a Prefeitura de Manaus, por meio do IMU, reforçou a fiscalização voltada para coibir a circulação dos veículos de grande porte que circulam na zona máxima de restrição de circulação. A ação foi realizada nesta quarta-feira na Mário Ipiranga, na zona centro-sul. A zona foi criada para dar mais segurança viária por meio de regras que determinam horários para o tráfego de veículos de grande porte em algumas áreas da cidade. Nas abordagens, 3 caminhões foram autuados por estarem circulando fora do horário e do peso permitido e sem portarem autorização especial de tráfego. Fiscalização é uma maneira de ordenar o tráfego, dar mais fluidez e principalmente garantir trânsito seguro para pedestres e condutores de veículos de menor porte, explicou Roosevelt Farias, que é o chefe de divisão Centro-Sul do IMU. Outra informação para você vem da Rádio Agência Nacional. Brumadinho, 3 das 270 vítimas ainda não foram identificadas.
Após 4 anos do maior desastre ambiental do país, 3 das 270 vítimas de Brumadinho ainda não foram identificadas. Maria de Lourdes da Costa Bueno, Natália Oliveira Porto Araújo e Tiago Tadeu Mendes da Silva. O luto dos familiares das vítimas não é menor do que o desejo por justiça, já que a retratação aos familiares e a reparação aos danos ambientais e à saúde da população ainda estão sendo feitos e passam por avaliação de equipes especializadas. Mãe de Tiago Tadeu Mendes da Silva, Lúcia Aparecida Mendes, de 57 anos, conta que o sofrimento da família é diário. Com a saúde mental abalada, ela não se conforma com a omissão da empresa Vale sobre os riscos que a barragem apresentava.
Foi muito brutal o que eles fizeram, né? Porque eles sabiam que a barragem estava condenada e jogou os pecadinhos lá para trabalhar. Então, eu tenho muita esperança que vai ter justiça.
A barragem da mina do Córrego do Feijão da mineradora Vale, em Brumadinho, se rompeu em 25 de janeiro de 2019, despejando milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro na bacia do rio Paraupeba, vitimando trabalhadores da empresa e moradores da região, além de gerar sérios danos ambientais. Ainda vigente e sem prazo para terminar, a Operação Brumadinho do Corpo de Bombeiros passou por diferentes estratégias de buscas. O tenente-coronel Ivan Neto explica que atualmente as equipes utilizam maquinário de mineração e trabalham 24 horas para localizar as últimas vítimas.
São máquinas, esteiras, que conseguem segregar, separar o material fino do material que tem a condição de ser relevante para a Operação Brumadinho. O combustível que nos motiva a trabalhar 4 anos numa operação é essa, é ofertar a essa população atingida a oportunidade, a dignidade de fazer um enterro de acordo com a crença, crédulo de cada um.
Responsável por uma assessoria técnica independente em ações coletivas de reparação, a AEDAS, Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, atende 6 municípios atingidos pela barragem da Vale em Brumadinho. Isis Taboas, coordenadora institucional da AEDAS, explica que um estudo amostral realizado pela entidade aponta que a água para consumo em Brumadinho ainda apresenta algum grau de contaminação.
44% da coleta de água para consumo humano apresentaram inconformidades físico-químicas. Dessas coletas, 63% apresentaram alguma inconformidade bacteriológica. 35% das amostras apresentaram um potencial risco à saúde humana pelo contato com a pele.
Em comunicado, a Vale afirma que mais de 13.500 pessoas já fecharam acordo de indenização em reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem B1 em Brumadinho. Segundo a empresa, a população que vive próxima às barragens da Vale estão mais seguras, já que a empresa eliminou mais de 5 barragens a montante somente em 2022. Segundo a Vale, 12 estruturas foram extintas desde 2019, alcançando 40% de avanço no programa de descaracterização. Nessa terça-feira, a Justiça Federal em Minas Gerais aceitou uma denúncia do Ministério Público e tornou réus 16 pessoas e 2 empresas, a Vale S.A. e a prestadora de serviços alemã TuvSud. Elas foram responsabilizadas pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Com colaboração de Noemi Gino e produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Está na hora do intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.
Giro de notícias.
18:33, é o bloco final do seu giro. Oi? 36, virando agora 37, Hamilton. É engraçado, o Hamilton está com o relógio adiantado. Relógio adiantado. Agora 37 minutos é a hora de Manaus. Levando em consideração o tempo de discussão, vai já virar para 38. Ai, ai. Vamos de informação de infraestrutura. A prefeitura, por meio da Seminf, atua nesta quarta-feira em pontos críticos no bairro Colônia, Terra Nova, Zona Norte, realizando reparos em redes de drenagem profunda na Rua das Missões. Há 30 anos o serviço não era executado pelo poder público. As equipes do Distrito de Obras do Novo Israel trabalham em 3,5 metros de profundidade da rede de drenagem. São 4 tubos antigos e deteriorados em processo de substituição. A tubulação comprometia o fluxo das águas pluviais por conta dos desanelamentos, provocando uma erosão e, consequentemente, uma cratera na via. Os serviços são essenciais para devolver o tráfego de veículos e dos pedestres na área. Recentemente, eu encontrei no evento público o secretário municipal de infraestrutura, Renato João, e eu falava para ele: amigo, com essas chuvas e tanto problema que acaba aparecendo por conta das chuvas, muitas vezes em locais que estão desassistidos aí há décadas, daqui a pouco, em vez de asfalto Manaus, vocês vão ter que lançar um novo plano, é o Conserta Manaus, para tentar resolver tanto abacaxi que aparece, ainda mais em época de chuva. Aliás, aparece toda hora, né? Mas em época de chuva é que vem os piores. 18h39. 18:38, FENAGE, Brasil registra uma agressão a jornalista por dia no ano passado.
Uma realidade que chama a atenção dos comunicadores brasileiros. Em 2022, foram registrados 376 casos de agressões a jornalistas e veículos de comunicação, o que equivale a praticamente um caso por dia. Os dados são de um relatório divulgado nesta quarta-feira pela FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. De acordo com o estudo, os números, apesar de elevados, são menores que os de 2021, ano recorde desde o início da série histórica dos levantamentos feitos pela Federação, quando foram registrados 430 casos. O relatório também aponta que a descredibilização da imprensa foi a violência mais frequente e que houve crescimento de 133,33% nas ocorrências de ameaças, hostilizações e intimidações a jornalistas, com 77 casos, e aumento de 88,46% nas agressões físicas, com 49 registros. O relatório ainda destaca o brutal assassinato do jornalista britânico Don Phillips, em uma emboscada junto com o indigenista Bruno Pereira, em Atalaia do Norte, no Amazonas, e aponta que as agressões diretas a jornalistas tiveram crescimento em todas as regiões do país, sendo maior número no Centro-Oeste e as de menor número no Nordeste e o Sul. O Distrito Federal é o líder, com 30,57% dos registros, o que equivale a 88 casos. De acordo com Samira de Castro, presidenta da FENAGE, esses resultados podem ser explicados pela tensão política no país.
A sociedade passa nesse momento de tensionamento político a questionar as instituições estabelecidas, né? A imprensa é uma dessas instituições, então a gente precisa de um discurso institucional que valorize o jornalismo profissional a partir de agora, para poder a própria sociedade entender que quando ela agride um jornalista, ela está retirando dela mesmo o direito de ser informada.
Samira de Castro também aponta meios para reverter a situação.
É preciso campanha de sensibilização, é preciso a própria instalação do Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas, um protocolo nacional de segurança com as forças policiais, porque também são forças agressoras da imprensa. E a partir de tudo isso, a sociedade voltar a compreender que o jornalismo é sim uma forma de conhecimento imediato da realidade e que estabelece um direito humano, né, que é você ser informado e poder saber da sua realidade imediata a partir do trabalho das repórteres, dos repórteres, enfim, de todos os jornalistas.
Ainda de acordo com Samira, os jornalistas não devem naturalizar as agressões sofridas e precisam procurar imediatamente os órgãos de proteção ao serem vítimas de algum tipo delas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
18:41, Rio de Janeiro tem o quarto pior deslocamento urbano do mundo, diz Movit.
A cidade do Rio de Janeiro é a quarta pior do mundo em deslocamento urbano. Foi o que constatou o aplicativo Movit em pesquisa feita em 100 capitais do planeta. Os cariocas gastam uma média de 67 minutos por viagem para um único destino. E mais três capitais brasileiras também ocupam as primeiras colocações. Recife, em sétimo lugar, com 64 minutos, São Paulo em décimo com 62 minutos e Belo Horizonte em décimo primeiro com 61 minutos de deslocamento. O estudo também mostra demandas mundiais. Os usuários de transporte público querem aumento da frota para reduzir o tempo de espera, passagens mais baratas e cronogramas mais confiáveis. Além disso, 17% dos passageiros diminuíram o uso de ônibus, trens e metrôs nos últimos dois anos. Já 9% dos entrevistados passaram a se locomover de outra forma, sem usar transporte público. Aqui no Brasil, no ano passado, o uso combinado de bicicletas compartilhadas com transporte público cresceu 7% em comparação com 2020. 10 regiões metropolitanas brasileiras fazem parte do relatório. Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A pesquisa foi respondida por 33 mil usuários dessas cidades em novembro de 2022. Todos os dados são anônimos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
E vamos com mais um resumo das notícias nacionais de última hora. É o Giro de Notícia.
Olá, este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou Wellington Mesquita e estes são os destaques do momento. O Palmeiras conquistou o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, batendo o América Mineiro na final por 2-1 no estádio do Canindé. A equipe paulista fechou a copinha com 100% de aproveitamento, 9 vitórias em 9 partidas. Já o América Mineiro sofreu sua primeira derrota, justamente na decisão. Um incêndio atingiu o Teatro Castro Alves, em Salvador, na tarde desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o fogo atingiu o espaço acima da laje e um trecho do último pavimento do prédio que abriga o teatro. A sala principal não foi atingida. O dólar encerrou mais uma sessão em queda, a terceira seguida na semana, levando a moeda americana a acumular perdas superiores a 2% frente ao real nos últimos pregões. O dólar comercial fechou em queda de 1,22%, cotado a R$ 5,07. O governo dos Estados Unidos anunciou que fornecerá 31 tanques de batalha M1 para a Ucrânia em questão de meses. O presidente Joe Biden disse que os tanques são necessários para ajudar os ucranianos a melhorar sua capacidade de manobrar em terreno aberto. A advogada da jovem espanhola que acusa Daniel Alves de estupro, Esther Garcia Lopes, afirmou que o jogador não usou preservativo na noite do suposto crime. Em entrevista ao portal UOL, ela afirma que a cliente de 23 anos está sob tratamento psiquiátrico desde o episódio e evita acompanhar o noticiário. Daniel Alves está preso preventivamente desde a última sexta-feira em Barcelona, acusado de agressão sexual. Ponto final, confira as atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia.
Horas e 46 minutos. Vamos acompanhar essa matéria da agência Rádio Web que fala sobre o drama dos Yanomamis vivendo nas ruas de Boa Vista, Roraima. Cineida Corrêa.
A crise do povo Yanomami em Roraima veio a público recentemente e teve repercussão nacional, mas o problema causado pelo garimpo ilegal na região vem se arrastando há muito tempo. Centenas de indígenas com diversas doenças e desnutrição grave vêm sendo resgatados, mas muitos deles vivem nas ruas da capital. A jornalista Cineida Correia acompanha o drama dessas pessoas em Boa Vista. Ela conta sobre uma jovem indígena assassinada enquanto dormia em uma das ruas da cidade e que teve seu corpo liberado pelo Instituto Médico Legal nesta terça-feira, 2 meses depois do crime.
Esse hábito de ficar nas ruas aqui está sendo comum desde que anda a entrada do garimpo nas regiões indígenas aqui de Roraima, do estado de Roraima. A Ana levou um tiro na cabeça e outros dois indígenas que estavam no mesmo grupo que ela dormindo nas ruas também foram atingidos por bala, mas sobreviveram e retornaram para as comunidades. Ninguém sabe por que o corpo ficou como indigente tanto tempo aqui no Instituto Médico Legal. Mas a situação dela retrata um pouco desse abandono que os indígenas estão tendo aqui em Roraima e que agora está tendo os holofotes nacionais sobre essa situação. Por exemplo, em relação à questão da saúde, não se tem ainda um dado concreto de quantos indígenas hoje já estão recebendo atendimento, a não ser que 1.000 deles já vieram para cá de forma imediata, mas a Utucara Associação Yanomami informa que de 10 a 14 mil indígenas estariam precisando de atendimento. A situação mais crítica é a situação das crianças. Aqui em Roraima não existe um centro de atendimento direto para as crianças indígenas e muitas delas vão parar inclusive no hospital aqui de Roraima, que seria o hospital infantil daqui. Em 2022, o hospital atendeu mais de 700 crianças indígenas Yanomami com quadro de desnutrição e malária. Esse ano tem 65 crianças indígenas internadas no hospital, das quais 46 são indígenas Yanomamis também com esse mesmo quadro. Desnutrição grave, malária e a questão da verminose, né? Isso mostra um pouco de como a crise no estado está tão grave em relação à situação Yanomami. Já foram instalados dois hospitais de campanha, um aqui na capital Boa Vista e outro na região do Surucucu, que é o centro das aldeias indígenas Yanomami. Hoje as aldeias Yanomami no estado são mais de 300, no total tem cerca de 31 mil indígenas existentes nesse território, que é muito maior que, por exemplo, o estado de Pernambuco. E o governo federal começou a esse atendimento de forma emergencial, distribuindo mais de 5 mil cestas básicas nessa aldeia e já fazendo uma ação, né, já começando a organizar uma ação para retirada dos garimpos da região, que eles têm impactado diretamente na questão da alimentação dos indígenas, porque eles não têm mais rios, florestas ao redor das aldeias onde eles possam ir e trabalhar na agricultura. Hoje, a situação desse descaso já está sendo trabalhada por esse novo governo. Da agência Rádio Web de Boa Vista em Roraima, Cineida Correia.
18 horas e mais 49 minutos. Vamos à informação: demissões em massa preocupam trabalhadores do setor de tecnologia. Norberto Notari.
As demissões em massa nas chamadas Big Techs preocupam os profissionais do setor de tecnologia. Na última segunda-feira, por exemplo, o Spotify anunciou que deve demitir 6% de seus trabalhadores. A justificativa, de acordo com o streaming de música, é que a empresa passa por período de reformulação. A plataforma ainda afirmou que vai reduzir o ritmo de contratações e deve gastar até 45 milhões de euros com corte. Situações parecidas foram vistas recentemente com Google, Amazon e Microsoft, por exemplo. Professor de tecnologia da informação, Vivaldo do Bretnitz, afirma que muitos profissionais ligados diretamente à tecnologia devem conseguir recolocação de uma forma mais rápida, pela demanda do setor econômico. Mas o especialista demonstra preocupação com outras áreas dentro destas empresas.
Evidentemente, alguns trabalhadores de Big Techs de outras áreas, como por exemplo os empregados dos armazéns da Amazon, esses devem sofrer bastante, porque se verão de uma hora para outra desempregados, já estão se vendo de uma hora para outra desempregados. Também pode haver impacto em outras empresas, normalmente de porte pequeno. São empresas que aproveitam o rebote, digamos assim, dos produtos das Big Techs e começam a vender consultoria e cursos voltados para essa área.
Professor Vivaldo Bretnitz atribui as demissões ao retorno gradativo da normalidade no ambiente profissional.
Acreditava-se que todo o trabalho praticamente seria home office, toda a educação seria feita à distância. E isso levou a uma corrida por contratações em massa para se desenvolver produtos para essa nova situação. Agora, as coisas estão voltando a uma relativa normalidade, a vida das pessoas está voltando a uma relativa normalidade. E já se percebeu que o trabalho não será majoritariamente home office, a educação não será majoritariamente à distância. Então, uma série de produtos e serviços que essas empresas vinham desenvolvendo estão se mostrando inúteis e estão ocorrendo demissões daqueles envolvidos no desenvolvimento desses produtos.
O professor de Sistemas e Tecnologia da Informação entende que a crise econômica global também contribui com os cortes nos postos de emprego. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
São 18 horas e 52 minutinhos. A gente está encerrando mais um giro de notícias, agradecendo a você que nos acompanhou desde as 5 horas da tarde com muitas informações aqui na sua difusora. A sonoplastia na primeira hora de programa foi de Rogerinho Silva. Na segunda hora, Hamilton Cabral aqui comigo, acompanhado sempre do Mutley, e a apresentação e produção de Fred Lobão. Um abraço a todos, uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.